Olá, Reginaldo.
Olá, Brenda. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Um tema palpitante desses últimos dias é a absolvição do senador Sérgio Moro pelo Tribunal Regional Eleitoral em um processo que poderia levar à cassação do mandato dele. Ele é acusado de uma espécie de abuso do poder econômico na pré-campanha, porque ele se deslocou de uma pré-candidatura a presidente da República, bem irrigada, e depois foi candidato ao Senado. Então, a denúncia sugere que houve uma espécie de doping financeiro na campanha que desequilibrou o jogo eleitoral. Essa denúncia foi incorporada pelo Ministério Público, que propôs a cassação. Aqui no TRE, como os ouvintes devem estar informados, o tribunal, por 5 votos a 2, absolveu o senador dessas acusações, mas a matéria deve ser apreciada pelo TSE brevemente e, segundo os especialistas, no TSE a tendência é a inversa. Então há um risco bastante grande de o senador perder o mandato em decorrência desse processo. Eu não sou muito simpático à judicialização da política, mas quando há um tema relevante, a gente precisa tentar interpretar, né? Outras pessoas podem pensar: ora, se o mandato foi conquistado nas urnas, deve valer a vontade das urnas. Nesse caso, a gente pode fazer uma comparação com um esporte, né? Deveria valer o resultado de campo, e não uma medida que no futebol é chamada de tapetão, que é judicializar o debate e o resultado do jogo. Mas, em alguns casos no esporte, discute-se o caso de doping, né? Quando atletas eles ingerem substâncias para ter um desempenho acima do normal. A comparação é limitada, mas ela pode ser didaticamente compreensível. Então, na verdade, a acusação sugere que houve um ponto de desequilíbrio nessa pré-campanha que pode ser chamado, metaforicamente, de um doping financeiro, caso os tribunais, em todas as suas instâncias, cheguem a essa conclusão, né? E nesse caso, se houve um ponto de desequilíbrio, o resultado de campo foi adulterado por circunstâncias que não deveriam ter acontecido. O que me chamou a atenção, né, na posição do relator, inclusive é uma frase que está repercutindo muito na mídia, ele defendeu a tese que foi incorporada pelo TRE de que a eleição do senador Moro decorre da popularidade dele por causa da Operação Lava Jato, da qual ele foi protagonista, né? E que, portanto, essa fase de pré-campanha, bem irrigada financeiramente, não teve interferência, no resultado das urnas. É basicamente possível entender para esse relator, se fosse um candidato que não tivesse a mesma popularidade e fosse eleito com uma pré-campanha, ele aceitaria a hipótese de que essa pré-campanha não deveria ter acontecido e desequilibrou o jogo. Então, do meu ponto de vista, eu não sou jurista, eu estou tentando cercar o fato que precisa ser bem apreciado, é se essa pré-campanha irrigada com recursos de uma pré-campanha de presidente da República, ela é lícita ou não é lícita? Ela é um fator de desequilíbrio ou não é um fator de desequilíbrio em si mesma? Porque nós não podemos aferir objetivamente se o senador ganharia a eleição ou não sem essa pré-campanha. E a pré-campanha, ela não se limita a espalhar popularidade, ela é uma fase de arregimentação, de apoios, de organização também, de aliados, né? Não é um processo apenas de divulgação do nome. Então é uma matéria complexa, mas que também está sujeita a interpretações politizadas, né? Em todos os níveis. E quem diz que o TSE tende a ter uma posição diferente, está levando em consideração é que houve matérias apreciadas pelo TSE, parecidas com essa, e a tendência do TSE, portanto, é pela cassação do mandato. Não sabemos qual vai ser o resultado, porque há movimentos, né, de bastidores. Nessa semana mesmo, o senador esteve em contato até com ministros do Supremo Tribunal, fazendo política de aproximação, né? Então, não podemos cravar qual vai ser o resultado, mas há um aspecto que interessa, que é sobre o certame eleitoral que já está desencadeado agora em 2024, que é para prefeitos e vereadores, né? Na hipótese de cassação do mandato e havendo tempo hábil, havia então o cenário de haver uma conjugação de uma eleição para o Senado extemporânea, para complemento desse mandato, ao mesmo tempo em que ocorria uma eleição e deve ocorrer uma eleição para prefeito. Então havia uma especulação qual seria a influência de um fato e de outro, né? Eventuais candidatos ao Senado, conjugados com candidatos a prefeito. Aqui em Maringá mesmo, havia a hipótese de o deputado federal Ricardo Barros ser candidato ao Senado, o irmão dele, Silvio Barros, é pré-candidato a prefeito. Mas talvez essa hipótese de uma eleição conjugada, né, não se confirme, ou porque o TSE pode convalidar a decisão do TRE, contrariando os prognósticos dos especialistas, ou porque pode não haver tempo hábil, mesmo se o TSE chegar a uma decisão diferente e cassar o mandato do juiz, do ex-juiz Sérgio Moro e atualmente senador. E para completar, o senador não está tendo uma fase de tranquilidade, porque na próxima terça-feira o Conselho Nacional de Justiça tem reunião marcada para apreciar três denúncias incorporadas pelo corregedor contra ele, relativas, nas palavras do corregedor, à gestão caótica dos recursos advindos das condenações e acordos da Operação Lava Jato. Então, os ouvintes devem estar acompanhando e se manterem informados, porque são temas que repercutem na política em todos os níveis, federal, local, e também é um personagem da história do Paraná, é um senador pelo Paraná. Era isso, um bom fim de semana a vocês e até a próxima semana.
Olá, Thiago.
Olá, Brenda. Olá, Reginaldo. Pois é, o Geraldo trouxe um apanhado complexo aí, bem completo, em relação às questões da possível cassação do mandato do Sérgio Moro. Vale lembrar também que eu também não acredito que nós teremos tempo hábil em relação a fazer essa eleição suplementar neste ano de 2024. Vai ficar para 2025 ou para frente, dependendo das questões relacionadas ao TSE, que é o que a gente vai acompanhar, se o TSE vai ser a favor ou contra, mas eu tô bastante de olho dessa situação do Sérgio Moro, muito em virtude dos interessados no tema. Quem são os interessados? Aqueles deputados ou até mesmo personalidades políticas que querem disputar essa possível vaga, né? E é claro, também tem o papel de legitimar o voto do cidadão paranaense. Afinal de contas, a maioria escolheu pelo Sérgio Moro e, por enquanto, esse desejo está sendo respeitado. Um grande abraço e até segunda-feira.
Obrigada, Reginaldo. Obrigada, Thiago.